Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, magazine para todas as telefonias. Esta semana, os astros, que bonito, brilham mais uma vez. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, alinhamento cósmico para falar sobre um dos temas mais pop dos nossos dias. Vamos servir tecnologia na boa dica. Vamos às explicações. Esta conversa começou por culpa do Pedro Buxeri Mendes, que escreveu para este grupo de gente bonita, qualquer coisa como: então, e se falássemos sobre os óculos da Apple? Eu, Pedro, confesso que não fazia ideia do que é que estavas a falar. Fui investigar e descobri que estavas a falar do Apple Vision Pro, que é um novo periférico, que basicamente o que faz é como se tivéssemos o Minority Report em casa. Portanto, vemos tudo o que é computador e telefone e multimédia nos óculos de realidade virtual, não é? E usamos as mãos para, enfim, fazer coisas. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre estes óculos em específico, mas isto trouxe-nos ao tema desta semana. Pedro Buxeri Mendes, vamos começar por ti, obviamente. Quando acontecem estes anúncios de novos lançamentos tecnológicos, ficas muito interessado no objeto em si ou ficas interessado nas reações e nos comportamentos e na forma como as pessoas vão lidar com esta novidade? Nem uma coisa nem outra.
Não, é o exato oposto.
Tu agora estás preocupado que o Lewis Hamilton pode ir para a Ferrari.
Fico até, não, fico até repugnado, não é que se diz? Repulsive. É o contrário de atraído. Pronto, fico,
okay, ok.
Quer dizer, como tu sabes, o jornalismo ocidental e o português em particular tinha uma relação de grande paixão com o Steve Jobs.
Uhum.
Steve Jobs, aquela pessoa que não reconheceu a filha e era
sim,
péssimo para os.
Sim.
Mas isso passava sempre ao lado do nosso jornalismo. Porque o tipo tinha umas camisolas de gola alta, não é?
Uhum.
E os jornalistas portugueses gostam muito de pessoas que usam gola alta, não sei se já percebeste.
Opa, isto está.
E a partir
vai
de,
correr bem.
E a partir de determinada altura, o Steve Jobs fazia aqueles eventos onde anunciava produtos e isso paravam as redações
uhum.
em Portugal. Por isso é que tu não deves ter reparado nestes óculos que custam 3.500 dólares.
Ah, eu reparei assim. Nesse detalhe do preço também.
Como são anunciados pela Apple do Tim Cook, pronto, vocês já não
vocês,
estão...
pá, vocês. Não, Maria, isto é uma vergonha.
Existe sempre nós achamos sempre que já chegou ao fim a história, não é?
Uhum.
Pronto, não precisamos de mais nada.
Nada mais vai acontecer,
exatamente.
Não é? Extraordinário.
Não, o problema destes óculos, só para ser rápido, é sempre o problema de coisas que são postas nos olhos, à frente dos olhos, e portanto inibem que tu vejas tudo o que está à volta,
uhum.
não é? Portanto, é uma experiência horrível, não sei se concordas, mas...
Eu desbundei uma vez, confesso, assim de brincadeira.
Depois fica-se com dor de cabeça,
não achei piada.
Fica-se com pressão ocular, e esse é outro problema. E é pesado, não é? Tens uma coisa
uhum.
pesada na cabeça que também é um problema, portanto não parece...
Tudo errado, meus amigos.
Coisas pesadas na cabeça são sempre.
Por exemplo, achava-se.
Que sacanice que para aqui vai hoje.
Achava-se aqui há uns anos, há não muitos anos, que a voz iria ser o futuro.
Uhum.
Nós, em princípio, eu acho que todos podemos mudar de canal com a voz, porque as nossas boxes, as boxes portuguesas, suportam comandos por voz.
Ah, é?
Mas eu não conheço ninguém que use, não é?
Ah, não, nem sequer não fazia ideia que isso era uma possibilidade.
Vais já experimentar, não é?
Experimentar.
Aquelas coisas, não temos. Se quiseres ter a Alexa, aquelas.
Sim,
máquinas,
sim, voice command, sim.
Tens
sim.
que mandar vir, não é?
Uhum.
Mesmo as mensagens de voz não é uma coisa que tenha muita atração. Eu pessoalmente não ouço, apago logo, mas. As pessoas não gostam de mensagens de voz.
Ah, mas eu vejo muita gente a falar para o telefone na rua.
Não, dá jeito, dá, mas há pessoas que não gostam, não é?
Ah, sim,
não,
claro.
Não substitui o texto.
Sim.
Ou seja, não, tecnologias no sentido de substituírem outras. Portanto, não tenho nenhum interesse nestes óculos, acho que não vão lá de nenhum. Mesmo lembro-me, e agora vou puxar a brasa à minha sardinha, lembro-me de achar os iPads absolutamente inúteis, os tablets,
uhum.
não é? E de facto é um periférico cujas vendas estão a descer, não é? Porque de facto não falta o teclado, nós estamos tão habituados a teclados que o chamado tablet não acabou por ser qualquer coisa que muitas pessoas puseram na gaveta. Não sei se é o vosso caso.
Nunca tive muita relação com esse
também
exatamente,
não,
mas
não,
pensava-se que ia uhum. mudar isto tudo. Eu continuo, eu suponho que vocês também, a usar teclado, não é? Não fazemos
sim.
touch, não é? no ecrã. Na vida normal. E é isto. Não...
Portanto, ou seja, a minha conclusão é esta.
Mesmo o relógio, mesmo o relógio da Apple, ou os relógios, né, estes smartwatches, sim. Né, evidentemente que há muitas pessoas que têm, mas, uhum. Mas não estou a ver toda a gente tenha trocado o seu Rolex por um, por um periférico destes, não é? Por um, mesmo as pessoas que eu conheço que têm.
Rolex ou...
O relógio da Apple, muita gente tem, mas ou análogo, as pessoas veem as horas, não estão sempre a fazer coisas...
Ah, mas olha que há pessoas que são sempre a desenvolver
claro
atividades.
Claro que há, mas estou a falar da... Enfim, isto
a maioria.
Na minha heurística, não é? Não,
sim, sim, tô, sim.
Tô a...
Mas a minha conclusão é, quando tu envias aquela mensagem a dizer...
O que é que pretendes, não é?
Podemos falar sobre os... que é para dizeres que
é um disparate. Comecei para enviar uma mensagem sobre o... Sobre o We Are The World, que tu ignoraste.
Ah, sim, 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 sim.
E depois mandei sobre os óculos da Apple e depois mandaste uma mensagem de temas.
Exato. Mas quer dizer, não vamos agora estar aqui a explicar às pessoas, a revelar todo o processo de criativo deste programa. Vamos sim passar a voz à Maria Ramos Silva. Maria, pergunta muito filosófica e vê se consegues responder a isto. Se é a cultura pop atual que está construída em cima da tecnologia ou se são as transformações tecnológicas que acompanharam a evolução da cultura pop. Onde é que está o ovo e onde é que está a galinha?
Pois é, a questão é que nós éramos durante muitos anos sujeitos passivos da tecnologia e hoje somos a própria tecnologia, quase praticamente. Mas só nos falta esse chip.
Foi uma boa frase.
Que nos permite, quase como esses óculos, não é? Ou seja, tu tens.
O Pedro está com dúvidas.
Tens a alteração na forma, tens essa inovação estrutural, digamos assim, e depois por arrasto de conteúdo, não é? Porque acabam por se contaminar em ti próprio, não é? Só falta nós sermos o próprio. Gadget, eu nesse caminho...
Mas vai acontecer.
É capaz, sim, mas é isso que me preocupa. Como sabes, estes nossos ouvintes não sabem, infelizmente, mas a minha relação com a tecnologia é um pouco complicada.
Epa,
não
sim.
Porque não gosto dela, mas porque ela não gosta muito de mim. E, portanto, normalmente...
E sobra para mim, não é?
Sobra para ti, tu dás-me sempre ali imensas ajudas com os computadores, eu sou aquela pessoa que...
Eu sou o teu suporte informático.
É verdade. Eu sou
tu
aquela
és o amigo
pessoa...
a quem se telefona quando tem um problema, não?
Não, eu estou aí sentado atrás dela.
Ok.
Portanto, mas normalmente acaba por ser aquela solução que é, desliga e claro. Volta ali ao computador, não é? Que é sempre voltar à unidade mínima, mas que quase sempre ajuda a resolver e, portanto, também não é de desprezar por completo.
Desculpa, eu disse atrás dela, é bastante feio. Atrás da Maria.
Mas pronto, estás ali próximo. Desculpa. Estás ali na mesma zona... De trabalho, pronto, está resolvido. Mas sim, olha, eu acho que houve uma altura em que isso era muito marcante, provavelmente nos anos 80, nós convivemos com uma série de conteúdos como o Star Trek, o Guerra das Estrelas, essas coisas todas.
Estás a falar disso com um ar tão...
Blasé. Não, estou a falar com um ar, entendo, porque era uma altura em que sentia
havia
que...
uma opção com a tecnologia, sim.
Não só havia uma opção, como muita coisa terá impulsionado o próprio avanço tecnológico.
Sim.
E era claro, ou mais ou menos claro para nós, que essa aspiração e que esse fruir desse conteúdo acabava por, ou pelo menos achávamos nós, de uma forma mais evidente, que acabava por chegar a algum lado e por nos fazer contactar com produtos mais adiante que se calhar encontrávamos alguma ligação, não é? Não é por acaso que nós ainda hoje pensamos no regresso ao futuro e pensamos em uma série de pequenos gadgets e nos ténis assim, não é? E na prancha acolá e algumas coisas foram feitas e desenvolvidas nem que fosse de forma pontual, para satisfazer essa nossa
uma curiosidade. Uma das questões, desculpa, no início dos anos 80, era que no ano 2000 haveríamos, não precisaríamos almoçar, haveríamos tomar um comprimido.
Por exemplo, não é? Sim.
Quando isso acontecer, então por não exemplo. Vale a pena. Nada, a vida fica sem sentido.
Já tens um pouco isso, não é? Porque depois tens uma série de suplementos e coisas que eu também não
eu nessa altura vou viver para a colónia humana que vão inventar onde se come.
Pronto, mas era aí que eu queria chegar, de uma forma mais genérica, que eu sinto que nós estamos a chegar a um ponto absolutamente extremo, em que obviamente a abundância de oferta de tudo o que nos permite criar novas soluções e tornar a nossa vida mais fácil, mais ágil, é bem-vindo, para mim é totalmente bem-vindo, eu prefiro ter um computador do que continuar a escrever uma máquina de escrever, como é óbvio. Mas nós estamos completamente, nós, falo de uma forma absolutamente genérica, como é natural, estamos completamente viciados, alheados, absorvidos. Quer dizer, eu no outro dia acho que partilhava contigo, deixámos de ter, de conseguir editar e ter noção do que é urgência, o que é o próprio tempo e o que fazer razoavelmente com ele. Porque quando tu vês pessoas que estão à espera na fila do supermercado qualquer coisa como 30 segundos e não resistem à tentação de sacar do seu telemóvel para começar a ver um filme, não é responder uma mensagem, é começar a ver um filme ou uma série, percebes que há aqui um ponto de... Foste completamente sugado por...
Já foste.
Já foste, não é? Já foste, não, já foste. E eu acho que faz sentido. Nós, quando falamos em redes sociais, quer dizer, o nome é simpático. É um pouco aquela relação que nós temos convivial e de condescendência com a bebida, não é? Que é um hábito socialmente aceito. Somos um bocadinho menos condescendentes, se calhar, com a droga, não é? Sobretudo quando ela vai aumentando ali de peso em termos de perigosidade. Mas as redes, eu penso que claramente têm que começar a ser, já são, mas têm que começar a ser olhadas talvez com um pouco mais de parcimónia, porque em alguns casos sinto que tomaram conta de nós de uma forma muito, muito assustadora, e está em nós mudar, não é? Da mesma maneira que nós decidimos deixar os cigarros, eu também não estou à espera, obviamente, que me venham dizer tens de deixar de usar o telemóvel, não é isso? Mas talvez esse exercício não seja assim tão desinteressante e quem sabe mesmo obrigatório, porque enfim é capaz de se tornar demasiado obsessivo e condicionante a nossa vida no futuro próximo.
Bruno Vera Amaral, sinto que és a pessoa certa a quem devo, a quem posso fazer esta pergunta, que tem a ver com diferenças entre gerações e se até tudo o que tem acontecido na tecnologia. E isto em relação à cultura pop, atenção.
Sim.
Estamos a falar de filmes, séries, música, livros, etc. Se isto aproxima gerações diferentes ou se faz o contrário? O que é que te parece?
Eu sou a pessoa errada para falar sobre isso.
Até para a semana, Bruno. Pronto.
Não, eu pensei que fosse certa porque na tua vida lidas com diferentes gerações, não é? Na tua vida.
Sim, mas eu estou atrasada em relação a todas elas.
Ok.
Sobretudo em relação à minha própria geração, quanto mais à geração.
E até já vamos falar desse atraso daqui a pouco, não é?
Exato.
Dos meus filhos, exatamente. Portanto, só há algum interesse no meu comentário porque.
Porque és tu.
Não, porque sou eu, porque isto acaba, ao nível da tecnologia, isto acaba por ser quase a possibilidade de um paleontólogo entrevistar um fóssil.
Mas estás totalmente aliado a isso? É o mínimo olímpico?
Estou muito fora. Eu sou um tecno-retardado.
Ok.
Portanto, eu lembro-me quando descobri o YouTube, já o YouTube tinha passado de moda.
Já tinha feito 10 anos.
Para aí. Quando aderi ao Facebook, já as pessoas todas tinham migrado para outra coisa qualquer.
Se calhar temos que rever este painel.
Não digo isto com nenhum orgulho.
Sim.
Reacionário. É só porque as coisas, de facto, passam muito ao lado em termos de tecnologia. E é muito difícil eu sentir que estou a perder alguma coisa. Por exemplo, o Twitter, toda a gente a dizer, pá, é importante estar no Twitter porque não sei o quê. Eu, de facto, há duas semanas criei um perfil.
Epá, parabéns.
Mas não consigo acompanhar aquilo, não consigo. Não
falas
é,
com
não...
o Bruno, aqui, falas aqui com o Pedro após o programa, ele dá-te umas dicas.
Não é aquela coisa de dizer, não quero estar aí onde toda a gente está, é só porque não tenho nada a retirar dali.
Foste construído de outra maneira.
Pois, mas isto sempre aconteceu, e como eu te dizia há pouco, acontece muito em relação à minha própria geração, não é? Em relação a uma distância, esse fosso geracional existe sempre. E é fomentado até, não é só pelas empresas de tecnologia, é pelos próprios utilizadores que, os mais novos, querem sempre aquelas coisas que façam uma distinção, criem, aumentem esse fosso em relação à geração anterior para que dela se possam distinguir. E aí não há nada pior do que as pessoas que estão constantemente a querer acompanhar a nova geração. E isso é terrível. Eu acho que isso é um sinal de senilidade precoce, essa vontade de estar tão atualizado quanto a nova geração. E agora, se os miúdos estão ali a fazer aquilo, é preciso estar ali. Eu acho que isso é preocupante, é um sintoma de senilidade tecnológica, cultural, ou de ansiedade também.
Das duas, uma.
Será uma coisa dessas. Eu não sou afetado, não sou nada afetado por isso. E não me importo de nada de chegar muito tarde às coisas e quando já estão mastigadas e sobreutilizadas e quando já são quase elas próprias uma relíquia.
Mas deixa-me só dizer que, de facto, os conteúdos, não é, acompanham a tecnologia. Basta ver, por exemplo, aquele filme O Avatar. James Cameron disse que só o pôde fazer porque, entretanto, tinham sido inventadas umas câmaras, não sei o quê. Eu nunca vi O Avatar, portanto. As possibilidades tecnológicas da banda larga é que permitem o streaming, não é? Porque se não houvesse banda larga, internet rápida,
o streaming não
teríamos,
funcionava,
não teríamos Netflix, por mais vontade e por mais que tivéssemos uma noite inteira a ter ideias e a bater bolas sobre isso, se não havendo tecnologia. Mas há coisas interessantes, por exemplo, o Netflix beneficia imenso do facto do iPad ser mais ou menos contemporâneo ao lançamento do House of Cards. E portanto muitas pessoas que tinham comprado o seu tablet
2013, salvo erro.
Muitas pessoas tinham comprado o seu tablet e que os miúdos jogavam, não é? Porque aquilo não serve para mais nada, não havia ainda o vídeo no ecrã, como há agora. Foram buscar o tablet ao quarto dos miúdos e deu para ver séries.
Era a ferramenta perfeita, não é?
Exatamente. Houve ali uma coincidência, uma adequação entre suporte e conteúdo que, pronto, redundou no sucesso da Netflix, menos do tablet.
Muito bem, antes de terminarmos aqui a primeira parte, vamos começar a lançar as sugestões da semana com o post-it. Pedro Buxerim Mendes, fala-nos desta série Expats, na Amazon Prime.
Expats, que é uma palavra que designa expatriados, não é o nome diminutivo, expatriates, sobre três personagens em Hong Kong, com Nicole Kidman, uma série adaptada de um livro, de um ótimo livro, passado em Hong Kong, um meio mistério, meio drama, meio... Enfim, é uma série... tremendamente bem filmada, com ótima música. Eu pessoalmente gosto imenso da Nicole Kidman, apesar dela parecer um robô. Aconselho vivamente na Amazon Prime.
Não consideras que Nicole Kidman faz sempre de Nicole Kidman?
Sim, mas no caso dela eu acho
achas que isso é uma virtude?
E ela faz tantas operações plásticas que parece que o personagem dela é uma espécie de Nicole Kidman cyborg que usurpou o lugar da Nicole Kidman.
Cá está a
tecnologia.
Estás a ver, Maria? Olha, Maria Ramos Silva.
Olha, eu não trago tecnologia, ainda por cima trago um livro que já saiu em setembro, portanto isto estou como o Bruno,
estás
estou a apanhar
atrasado.
O comboio.
Um livro em setembro.
Já viste bem como é que é possível. Lições de Grego, da Anne Kang, foi um dos livros de 2023 para as revistas New Yorker e Time, para quem gosta destas coisas de rankings, vale o que vale, mas é de facto um belo livro. Como esta autora sul-coreana nos habituou, ela aqui conta a história de um professor de grego que está a perder a visão e uma aluna que está a perder a voz. São ótimas premissas. O resto não vos vou contar, como é óbvio, é uma edição da Dom Quixote e pronto, isso é impusente a ler.
Muito bem, Bruno Vieira Amaral, já voltamos a ti, vais ter que esperar um bocadinho, não faz mal nenhum, até porque chegas atrasado, mas como tu próprio dizes, mas chegas sempre a tempo. Final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo, até já.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
Diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao pop-up em direto na Rádio Observador. Logo depois, disponível em podcast, siga-nos na sua plataforma favorita. Esta semana, naturalmente, com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes, temos estado a falar sobre tecnologia e muitos sonhos pop. Vamos só interromper um pouco aqui o nosso raciocínio brilhante, porque ainda não ouvimos a sugestão da semana do Bruno Vera Amaral, que é tanto uma coisa recente como uma coisa antiga. Bruno, explica tu. Começaste a ver a série Fargo.
Fargo.
Que vai, neste momento, na quinta temporada, mas tu começaste no início.
A quinta temporada estreou há relativamente pouco tempo. Eu ainda não vi, mas estou a ver agora a segunda temporada, vi a primeira. E não sei porquê, nunca me despertou a atenção nunca quis saber muito sobre a série.
Não calhou.
Nem sabia bem qual é que era o conceito, mas depois percebi que tinha que ver com o universo do filme, dos irmãos Coen, mas que não era propriamente nem uma prequela, nem uma sequela. Era uma coisa intermédia e que tinha ali alguns pontos de contacto. E talvez até tenha sido por isso que nunca fiquei com muita curiosidade para ver a série, porque seria muito difícil estar ao nível do filme, andar ali naquele ambiente do filme, fazendo uma coisa que estivesse à altura do filme, que é uma obra-prima. Eu revi há pouco tempo, há uma semana, depois já de ter começado a ver a série, já vi o filme para aí uma dezena de vezes, e é um grande filme. E quando nós falamos da duração dos filmes, este é um filme muito clássico, neste sentido do tempo, que é uma hora e meia e está despachado. E a verdade é que a série consegue essa proeza, que era muito difícil, de ser um objeto independente, inspirado naquele universo, sim, mas ser independente e funcionar e ter um sentido de humor semelhante, e consegue resolver essas coisas todas. Terá ali um ou outro pequeno defeito no enredo, que levanta algumas questões, mas eu acho que funciona, no seu todo funciona bastante bem, e oferece-nos depois pequenos prazeres. Eu ontem estava a ver, acho que era o terceiro ou quarto episódio da segunda temporada, e a dada altura ouve-se a música que o José Feliciano está a cantar no filme dos irmãos Coen, naquela cena em que o Steve Buscemi está com a acompanhante a assistir a um concerto. E essas constantes ligações que vão aparecendo também proporcionam algum prazer, para além da qualidade da interpretação e da própria narrativa, do próprio enredo, que, para já, do que eu vi, são de elevada qualidade. Eu cheguei muito tarde, a série tem para aí 9 ou 10 anos.
Não chegaste nada.
Cheguei tarde para os nossos padrões atuais, mas é sempre cedo quando chega uma coisa com esta qualidade.
É pá, isto foi uma boa forma de terminar. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre tecnologia e cultura pop, e eu vou inverter aqui um bocadinho o plano que tinha, e vou começar pelas vossas respostas à minha pergunta, à pergunta que eu fiz antes do programa. Começar aqui, eu pedi-vos que escolhessem um gadget ou uma mudança tecnológica, um aparelho, um aparelhómetro, qualquer coisa, que tenha marcado as vossas vidas e cuja mudança que esse instrumento representa tenha sido marcante para vocês. Pedro Buxeri Mendes, tu escolheste várias coisas. E foi difícil.
Mas agora deves dizer que a minha escolha te pôs boca aberta, não é?
E depois...
Achaste espetacular.
Exato. E depois eu pedi... Não. Pedro, vamos lá tentar escolher só uma coisa cada um. E tu escolheste a impressora em casa. Eu fiquei, sabes porquê? Porque eu também já tive impressora em casa e, de facto, não interessa, eu quero saber a tua explicação.
Por coincidência temporal, é uma coisa completamente da minha geração, nós apanhamos televisão a cores, portanto, havia televisão a preto e branco.
Quando dizes isso, apanhaste a mudança.
Certo. A experiência mudou, não é? Em televisão a cores, apanho o videogravador, ou o vídeo, como dizemos. Portanto, a possibilidade de poder reproduzir filmes, não é? Porque, no fundo, nós naquela altura, estou a falar, tinha 11, 12, 13, a ideia era ver filmes, não é? Apanho o Walkman também. O Walkman é de 79, mas só se populariza nos anos 80. E aí é a possibilidade de ter música portátil, embora, pelo menos na minha experiência e naquele tempo, usássemos muito menos do que pensamos, porque as pilhas eram péssimas e caras. As pilhas Tudor talvez tenham sido as piores, não sei, das piores coisas que aconteceram na vida dos portugueses, pelo menos aquelas. E o objeto não dava muito jeito, e havia uma coisa que é muito própria da pobreza, que é o medo de estragar. Não é? É uma coisa que ainda se nota muito em Portugal.
É como não usar o serviço.
Pronto, para não partir, para não estragar. Claro. Portanto, o Walkman, apesar de ser música portátil, e apesar dos anúncios eles andarem de skate e com Walkman ao mesmo tempo, nós, ou pelo menos eu, não fazia isso tanto. Portanto, temos televisão a cores, vídeo, Walkman, e depois em 81, 82, 83, o Spectrum, que em Portugal teve um percurso explosivo, porque nós, portugueses, copiávamos os jogos.
Os jogos. Gravávamos as cassetes.
Mas pura e simplesmente copiávamos. E era possível comprar nas lojas cassetes com capas fotocopiadas. Uhum. Eu sei isto porque por circunstâncias da minha vida, venho-nos visitar um miúdo inglês, julgo que em 85 ou 86, e ele ficou absolutamente boquiaberto com a possibilidade de comprar jogos por tuta e meia. Gostavam literalmente de tuta e meia no Spectrum. Portanto, a nossa vida nos anos 80 em Portugal, enfim, a vida urbana pelo menos, foi marcada por tecnologia nova, e isto culmina ainda nos anos 80 com a televisão com um controle remoto.
Uhum. Que a Maria já vai falar sobre essa dinâmica também.
Apesar de ainda só termos 4 canais de televisão com o vídeo 5, né, ao fim e ao cabo. Não, desculpa, apesar de só termos 2 canais de televisão e com o vídeo 5, com o vídeo 3, sim, e eventualmente com o computador 4, né, que eram aquelas, o meu irmão é que sabia o nome dessas coisas, a possibilidade... Estávamos sempre, eu até escrevi isso no outro dia, estávamos sempre a mudar a luminosidade e a cor.
Sim.
E, portanto, foi uma década muito tecnológica. Mas, para responder à tua pergunta, e eu creio que tive, de facto, uma epifania absolutamente genial.
É verdade, mais uma.
Mudou, de facto, a minha vida.
Foi
a possibilidade, porque eu ainda sou do tempo de bater trabalhos para a faculdade à máquina, e eu também escrevia em jornais nesta altura, eu tinha que bater os textos à máquina, para depois os entregar em papel. Portanto, a possibilidade de ter uma impressora em casa permitiu usar o computador editando os textos, não é? Corrigindo o que fosse, e carregando no print e aquilo imprimia. E, portanto, a minha escrita mudou. Pude, enfim, ser mais ambicioso, se quiseres, ao nível dos trabalhos para a faculdade. E para as pessoas não podem imaginar o que é ter que fazer um trabalho à máquina, porque... Estávamos sempre enganados, tínhamos que corrigir, depois é por aquele corretor. Acho que as pessoas não podem mesmo imaginar. Eu quando vejo que há. Quando me ocorre que há escritores que escreveram obras-primas à máquina, uma coisa absolutamente. Eu não conseguiria fazer. Quer dizer, partindo do princípio que podia escrever uma obra-prima,
claro.
Não conseguiria bater à máquina, não sei, porque gostava de saber qual é a experiência do Bruno. Bom, e então essa possibilidade de poder imprimir. Porque depois nós entregávamos os textos ao professor, até íamos encadernar aquilo com aquelas capinhas de plástico.
Sim, claro.
Mas depois no jornal para os quais eu colaborava, entregava um texto que depois alguém devia bater, não havia e-mail, não é? Falta aqui esta informação. Portanto, a grande tecnologia que foi life-changing para mim foi, de facto,
a impressora em casa.
Ter o papel, ter a possibilidade de imprimir aquilo que escrevia para poder entregar e assim ganhar a vida e construir este percurso.
E conseguir chegar a este programa.
Exatamente.
Isso quer dizer alguma coisa. Maria Ramos Silva, tu escolheste precisamente o comando remoto, o telecomando.
Eu fiquei com as sobras aqui de...
Que, fala-nos sobre a tua experiência.
Eu quando penso no comando da TV, provavelmente não serei a única, associo sempre a um fenómeno que é mais ou menos
ao teletexto.
Não ia chegar a isso. Mas ao aumento exponencial da oferta, não? Ou seja, penso na TV cabo.
Nas farmácias de serviços.
Nas farmácias de serviços, exato.
Vocês estão a brincar, mas eu lembro quando apareceu o teletexto e eu descobri.
Sim, aquilo era uma
revolução.
Eu perdi muitas horas. Muitas horas no teletexto.
Havia um chat, não era?
Havia. Sério?
Havia. E havia
outra coisa que eu gosto.
Havia uns anúncios eróticos e tudo.
É pá, perdi imensa coisa.
Olha, parafraseando o Peter Crouch, o grande jogador de futebol, quando lhe perguntaram o que é que ele seria se não fosse jogador de futebol, e ele respondeu: virgem. O teletexto também poderá ter ajudado.
Enfim, Maria. Estavas a falar
comando de televisão. De facto, as pessoas não têm. Nós há bocado estávamos a falar das Siris, não é? E de poder coordenar a nossa vida com este auxílio da nossa voz e do som. Mas a verdade é que deu um jeito danado poder estar no sofá simplesmente a mudar canais.
Sim, sim, sim.
Sobretudo quando tivemos a possibilidade de ver essa oferta aumentar dramaticamente e passar daqueles 2 ou, neste caso, para já 4. Passar sobretudo para o plano da TV Cabo e por arrasto também. Eu lembro-me sempre muito ali no começo dos anos 90 daquele apogeu da MTV. Acho que todos nós que crescemos nessa altura somos muito aquela geração MTV e provavelmente do ponto de vista de impacto visual e cultural nas nossas vidas terá tido um peso muito semelhante àquilo que se calhar o TikTok tem hoje para gerações mais novas, digo eu, porque de facto para nós era uma novidade absoluta. Nós de repente tínhamos videoclipes muito sofisticados, ou pelo menos me pareciam.
Eu não tinha MTV.
E haverá algum partido MTV como há agora um partido, ou partidos TikTok?
Aqui está. Aqui está.
Será o PRD o nosso partido?
Aqui está.
Não sei.
Sim, porque MTV já não tem vídeos de música. Não?
Exato.
Na altura.
Havia a parabólica em Portugal.
Havia
a
parabólica. Eu tinha amigos que tinham parabólica e que tinham MTV.
Eu tinha um amigo que instalava parabólicas.
Era um amigo parabólico.
Mas depois a televisão por cabo também, não é?
Sim. Mas a partir do ano 2000.
Mas eu lembro-me no início dos anos 90, a febre que, pelo menos no círculo onde eu me movia, a malta a trocar cassetes de vídeo com telediscos gravados em MTV e todas essas coisas. E aquilo era de outra dimensão. Peço desculpa, Maria.
Não,
podes
mas
continuar.
É isso, em suma. Mas houve
em Portugal, talvez dê um programa uma vez. Houve em Portugal um programa chamado Countdown, apresentado por Adam Curry, que depois se tornou um dos pioneiros da internet e um dos pioneiros do podcasting, que foi uma experiência chamada Europa TV, que dava no segundo canal. No fundo era um apresentador giraço e anglo-saxónico. Eu acho que ele é americano, mas o canal era holandês, ou o projeto era holandês, e passava telediscos. Nós estávamos sempre a ver o Sledgehammer do Peter Gabriel.
Muito popular
esse programa. Deve ter visto 8 milhões de vezes. E, recentemente, também pude perceber que as pessoas que cresceram próximo da fronteira espanhola viam um programa de telediscos também, à tarde. E, portanto, tem outra cultura visual desse tempo. Embora a RTP também transmitisse bastantes telediscos no Top Mais e no Viva a Música. Depois naquele programa do Álvaro Costa, o Videopolis.
Exatamente. O Bruno Vera Amaral, tu queres falar do vídeo, ou videogravador, ou leitor de vídeo?
Não? Ou leitor, não é? Leitor de cassetes de vídeo, não sei.
Tiveste um rebobinador?
Tinha. Quer dizer, tinha. Mais tarde era um carro, não é? Era um carro.
Depende, havia de várias formas.
Não, mas havia. O meu era um carro. O teu era um carro. Não sei qual era a forma do teu. Mas
não, eu não tive. Um eu não tive.
Mas vocês não tiveram um beta e eu tive.
Isso não tive.
Não. E sim, na altura, quer dizer, eu escolhi, porque tinha que escolher alguma coisa, não é?
A desplicência
pensando,
é extraordinária.
Sei lá.
Escreverias um livro à máquina ou não? Ou, Bruno?
Eu escrevi.
Ele até ganhou.
À máquina, o meu avô tinha uma máquina de escrever. Que era um objeto quase religioso, aquilo não era para brincadeiras, não era para coisas oficiais a que o meu avô se dedicava. E quando nós tínhamos a oportunidade para usar a máquina de escrever, tínhamos de ter uma ideia muito concreta daquilo que queríamos fazer.
Mas estava a escrever o nome só, não é?
Não, claro, não é? Mas lembro-me que quando tinha para aí uns 13 anos, o meu avô já tinha morrido nessa altura, e então já podíamos usar mais livremente a máquina de escrever, escrevi aí, ou passei a limpo, uns versos, uns versinhos.
Fala-nos disso.
Uma obra.
Umas quadras que concorriam a um concurso de poesia na escola e ganhei um prémio.
Epa.
Caramba!
Qual era o prémio?
O prémio foi um dossiê.
O Ricardo Luís Pereira ainda usa a máquina de escrever. Ele faz coleção de máquinas de escrever e creio que escreve algumas coisas ainda em máquina de escrever. Deve ser outro processo mental.
Estás a ver, Bruno, onde tu podias
chegar?
Pois,
imagino que seja. Mas tive ainda aulas de...
Da telegrafia, não é?
Era da telegrafia.
Usar o mindinho, não é? Usar o mindinho.
Nunca fui muito bom, lembro-me da minha professora. Técnicas, não sei o quê, administrativas. Ou técnicas administrativas.
Técnicas e práticas, não era?
Era assim, mas pronto, só consegui usar os dois indicadores,
claro.
E pronto.
Maria, estás a sentir a falha geracional aqui?
Não, mas eu ainda contactei com a máquina, como assim?
Mas não tiveste aulas de usar o mindinho?
Não, isso não, isso não.
Eu tive aulas de telegrafia também, na escola.
Mas me lembro perfeitamente.
Bom, mas ainda não fiz tapetes e molduras com molas de roupas.
Não, isso molas não, mas também fiz tapetes.
Enfim,
podemos dedicar um programa a isso. Ainda não ouvimos, foi o Bruno falar sobre o vídeo.
O leitor de vídeo, eu na minha casa não tinha, ali à volta muitos dos meus vizinhos e amigos já tinham, mas era como se eu também tivesse, porque aquilo era um bocadinho comunitário e quando um ia alugar um filme, depois convidava os outros para ir ver, aquilo era, funcionava mais ou menos assim. Muitas vezes tínhamos o privilégio de até de fazer uma sugestão e de aceitarem. Noutros casos não, vimos aquilo que eles tinham alugado antes de irem devolver e foi uma revolução, porque foi uma escola de cinefilia, era de videofilia, não é? Uhum. Mas era cinefilia, porque até aí ouvias os filmes no cinema, ouvias aquilo que dava na televisão e de repente tens a possibilidade, não tendo ido ao cinema ou não ter visto quando passou na televisão, quando passava...
Podias ver ali.
Ver também clássicos e ver filmes que
o
de outra forma...
Polícias, não é? Estávamos sempre a ver
aí
o Caça
a vi tantas vezes.
Os meus vizinhos gostavam muito, não só do Caça Polícias, mas da Academia de Polícias, o Caça Fantasma.
Certo.
Havia depois... Eu lembro-me de ter ficado... depois aquilo, havia às vezes ali nos videoclubes mais perto, havia duas cópias dos filmes que já sabia que iriam ser grandes sucessos, iam ser muito requisitados e depois podias ficar à espera, não é? Ficavas à espera que a pessoa fosse devolver.
Era, ficavas em lista de espera, exatamente.
Não é ficar em lista de espera, era ficar à espera de que o filme fosse devolvido.
Ah, ficaste fisicamente à espera.
Fiquei para aí umas 5 horas à espera do Desafio Total.
Ah, boa.
Deixei de ir ver o JFK ao cinema para ficar à espera do Desafio
são
Total.
São 3 horas, uma ótima história para contar, num bar, para contar num bar.
Não é, não é para contar num bar ou contar aqui. Isto é uma espécie de bar radiofónico.
Mas olha, Bruno, desculpa interromper, mas vamos ter que fechar este bar porque ainda temos aqui uma pequena rubrica.
Mas foi bonito este.
Foi lindo e vamos voltar a estes temas das nossas memórias. Mas agora temos que fazer a viagem no tempo porque isso é que era bom. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. Era o sabor de morangos numa noite de verão, uma música que o Pedro Buxerimento certamente adorará. Esta canção é de Harry Styles, que esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, faz, imaginem, 30 anos. 30 aninhos. O nosso DJ adora. É uma bela cantiga esta. Ora, a minha pergunta não tem nada a ver com Harry Styles, ainda na base da memória e da nostalgia. Digam-me uma canção que estava em grande e que vocês ouviam muito quando tinham 30 anos. Vamos começar este desfile pela cantiga do Pedro Buxerimentos. Epá, com este baixo carregadíssimo, este rock and roll. Pedro Buxerimentos, estamos a ouvir Bohemian Like You dos Dandy Warhols.
Eu mesmo nestes raptos que eu acho annoying, pronto,
não seja
sou
assim.
Muito obediente. Na verdade, eu ouvi esta música, ouvimos esta música muito porque era de uma campanha de publicidade, acho que era da Vodafone.
Era tal e qual.
E depois fui eu respondi um pouco à pressa e peço desculpa aos nossos ouvintes, e fui ver, e de facto. Eu fiz 30 anos no ano 2000, uhum. E, portanto, as músicas Beautiful Day dos U2, One More Time dos Daft Punk e, sobretudo, o insuportável I'm Like a Bird do Nelly Furtado teriam sido escolhas melhores. Não sei mesmo se ouvi esta música em 2000, uhum. Esta dos Dandy Warhols, porque isto depois é que ganhou
muito à conta também do anúncio. Mas é? Esses Daft Punk, sim senhor, muito bem.
E visto que eu disse Vodafone, sem perguntar se posso dizer marcas. Que é uma coisa que acontecia muito.
Estás num bar, não é?
Estamos num bar.
Acontecia muito isso na televisão, agora não acontece tanto.
Mas estamos num bar em 2024. Vamos ouvir agora a super cool escolha de Maria Ramos Silva. This don't kill my vibe. This don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. Classe.
Maria fez 30 anos o
ontem,
ano passado.
Exato. Eu, por acaso, olha, fiquei um pouco feliz com esta rubrica.
Estás a ver?
Porque não foi assim há tanto tempo.
Pois é.
Temos que fazer mais disto. Não, mas olha, isto é do Kendrick Lamar, que na altura estava a lançar um álbum. Eu percebi que não é assim um ano muito incrível em termos de colheita. Quer dizer, tem muita coisa que eu tive, obviamente, que ouvir muito, pois está por aí, não é? Nós não conseguimos estar blindados, somos uhum. obrigados a ouvir, mesmo que não queiramos.
Já é este século, não? Não.
O quê?
Como?
Não é este século.
Ei, isso chega a ser insultuoso. Como? Chega a ser insultuoso.
É um elogio,
bom,
ao contrário.
Mas, verdade. Mas, bom, mas é assim, eu provavelmente estava a ouvir coisas que não, muita gente não estava a ouvir. Eu lembrei-me neste ano, Mac DeMarco, Bobby Womack, Spiritualized, que, olha, seriam bons para um Isto Não Passa na Rádio. Se já houvesse um Isto Não Passa na Rádio.
Pois é. Agora mas, assim.
Bom, agora assim.
Ficamos assim. E muito bem, vamos ouvir por último a escolha do Bruno Vieira Amaral.
Talking, they can say what they like, but all I know.
Muito bem, ninguém. No One pela Alicia Keys. Bruno,
deixa-me dizer-te que eu não ouvia isto.
Okay? Claro. Agora de repente ninguém ouve.
Isto é... Não, quer dizer, eu ouvia porque dava na
ouvias rádio, porque eras obrigado a isso?
Sim, porque. Mas tive de ir, recuar e ir à procura de músicas desse ano, do ano 2008. Porque eu, na verdade, nesse ano, pá, estava completamente deprimido e ouvia. As músicas que mais ouvi nesse ano foram Don't Worry Baby, dos Beach Boys, Olhos nos Olhos, do Chico Buarque, e o One of Us, do Zaba. Mas pronto, disseste que tinha que ser uma música de 2008 e pronto, é essa.
Foi essa. Pronto, muito bem. Chegamos assim ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.